Senhor presidente, senhores deputados. Nunca argumentei em termos acadêmicos de tentar a prova de que tal sistema é superior a outro por tais ou quais princípios de direito público ou de ciência política. A esse respeito, eu mantive sempre no decurso da minha vida uma das primeiras lições que recebi na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Lição que não foi dada dentro das aulas, mas por um modo um pouco estranho, como vou passar a referir. O professor de Direito Constitucional da minha turma, figura do maior fascínio intelectual, homem de uma projeção sem precedentes no campo da cultura do Estado de Minas Gerais, havia nos colocado aos seus discípulos numa das aulas de Direito Constitucional a debater essa tese: qual o melhor sistema, o presidencial e o parlamentar. Enquanto discutíamos, o professor entrava com as suas intervenções. E eu cheguei à convicção de que ele combatia ao mesmo tempo a um e a outro sistema. No fim da aula, e depois que todos descíamos a escadaria do edifício da faculdade, naquele tempo havia uma certa distância de hierarquia entre o professor e o aluno, havia uma certa dificuldade do aluno se aproximar do professor. Mas, como íamos descendo as escadarias do edifício da Faculdade de Direito, o professor que me viu ao seu lado me pediu fósforo. Eu não tinha o fósforo, mas era um modo de conversar. E eu perguntei logo: senhor professor, pelo que vejo, a coisa não ficou muito clara na nossa aula. Eu queria saber a sua opinião. Qual dos dois sistemas é mais conveniente ao nosso país? Disse ele, nenhum dos dois. Disse ele, o nosso país não será bem governado com nenhum dos dois. Vou concluir esse pensamento, porque senão adulterarei a versão. Naquele tempo, havia um estado de espírito comum no país inteiro e no mundo da procedência das instituições democráticas, da duração das instituições democráticas, da superioridade das instituições democráticas, da inelutável necessidade brasileira das instituições democráticas. De modo que o que passava pela cabeça do professor não era que se devia apelar para uma outra forma de governo de valor democrático discutível. Mas, precisamente isto percebeu logo, é que o nosso país, infelizmente, não tem ainda os fundamentos culturais indispensáveis ao funcionamento rigoroso e perfeito de um sistema democrático de governo. Donde a conclusão que tanto corremos risco do mau governo com o princípio presidencialista, como com o princípio parlamentarista. E daí, meus senhores, o cepticismo em que sempre permanecia este respeito. E que me levou? Quando, durante o governo do presidente Vargas, combatia o regime parlamentar diante de uma emenda do deputado Raul Pira, a dizer certa coisa que o jornalista Castelo Branco denominou uma fábula de Capanema. A fábula era essa. Dizia eu: o presidencialismo e o parlamentarismo são como duas plantas de primeira qualidade, dois produtos primorosos da cultura ou da natureza. Digamos, um é uma laranjeira da Bahia, o outro é uma laranjeira seleta, de laranja seleta. Se eu tenho no meu quintal uma laranjeira de tal qualidade, não vou cortá-la para plantar uma laranjeira de igual valia que está em outro quintal. Assim dizia eu, o que cumpre fazer não é cortar a laranjeira, mas é curar-lhe os décimos. De modo que dizia eu, deve curar os décimos. Enquanto isto se afigurar possível, assim também a França deve curar os defeitos do seu parlamentarismo, enquanto isto parece possível. Mas o que não é razoável é que se viole a um país, a França parlamentarista, o Brasil presidencialista, para uma mudança súbita que não teria consequência nenhuma. Isto tudo significa, meus senhores, o meu total desapego à questão de preferência por esta ou por aquela das duas formas de governo, considerada a questão do ponto de vista meramente doutrinário. Vou ouvir o seu aparte, meu nobre colega.
Eu queria uma parte. Não é minha intenção quebrar o brilho da oração do grande parlamentar que é Vossa Excelência. Apenas eu quero me inspirar nos colegas mais experimentados da vida pública do nosso país. Quero dar uma demonstração altiloquente da minha boa vontade, do meu patriotismo, em aceitar uma fórmula que nos liberte dessa militar, que nos angustiste em meu espírito uma grave interrogação. Os senhores, os três ministros militares, querem a qualquer preço obstaculizar a posse do senhor João Goulart. E eu pergunto de mim para mim, se apesar de toda a nossa boa vontade, do nosso patriotismo, da busca que fazemos de um denominador comum de vontades, uns abdicando, como faz Vossa Excelência patrioticamente, das suas arraigadas convicções presidencialistas, eu repito, o poder das armas nas mãos, se eles respeitarão o que nós decidirmos aqui, eles que não querem de modo algum respeitar a Constituição da República, o que reza o artigo 79 da nossa Carta Magna. Eu continuo com essa interrogação, eminente deputado Gustavo Capanema. Eu quero saber se esses ministros respeitarão o que em favor da posse do regime parlamentarista. Porque a minha dúvida tem razões sobejas para ser. E eu gostaria de uma palavra de Vossa Excelência, homem sereno, experimentado da vida política nacional, mas jovens da vida política, busque tranquilizar-nos a nós outros, senhor deputado. Porque a minha dúvida continua...
Pede a atenção do orador para o tempo de que dispunha, que está esgotado.
Se Vossa Excelência me permitisse...
E a mesa pede atenção. A mesa apela para que não seja... A mesa
apela.
Pede ao nobre deputado Miguel Bauri para que o tempo do orador está esgotado. Nessa condição, a mesa apenas pode contemporizar com Sua Excelência para que conclua a sua oração.
Eu posso apenas, meu nobre líder, apenas para dizer a Vossa Excelência...
A mesa encarece, deputado Miguel Bauri, que não faça... Conta!
Não!
A mesa pede ao nobre deputado Gustavo Capanema que conclua as suas considerações.
Eu terminarei, senhor presidente, rapidamente. Morto o presidente Vargas por aquela forma trágica que nós, de que nos lembramos até hoje, ainda com verdadeiro horror. Morto o presidente Getúlio Vargas naquelas circunstâncias que até hoje ainda assombram a opinião política do nosso país, eu devo confessar que perdi, em grande parte, a minha fé no regime presidencialista. A minha descrença com relação ao funcionamento do sistema começou então. E o testemunho disto é o senhor Raul Pira, a quem naquela oportunidade eu propus que se inaugurássemos o sistema parlamentar de governo nos moldes do princípio estabelecido na Constituição da República Federal da Alemanha. O deputado Raul Pira recusou e os jornais daquela época consignam os artigos que escreveu para contrariar a minha proposta. De então para cá, senhor presidente, eu não tenho tomado parte ativa nesses assuntos parlamentarismo e presidencialismo. Assisti no decurso desse período a passagem do meu companheiro de luta, deputado Afonso Arinos, intransigente como eu, no princípio presidencialista, para as hostes parlamentares. Mas, cautelosamente, fui ficando aguardando os acontecimentos, até agora, em que se repete coisa parecida com aquela que levou o presidente Getúlio Vargas ao desastre. De modo, senhor presidente, eu estou nessa fase do desencanto. Nessa fase em que me sinto à vontade para colaborar no estudo da organização de um novo sistema de governo. Devo dizer, todavia, e este ponto é importante, meus senhores, devo dizer, todavia, que não me pareceu oportuno que discutíssemos agora a questão da mudança de sistema de governo. Pareceu-me que essa oportunidade em que não temos calma, em que não temos possibilidade de meditação, não era um momento oportuno. E manifestei esse ponto de vista ao senhor Raul Pira há cerca de 3 ou 4 dias. Esta não é a hora ainda de discutir a mudança de sistema, porque não estamos com o clima parlamentar suficiente, adequado aos trabalhos de uma tão profunda mudança das instituições. Mas, senhor presidente, vou responder agora ao aparato.
A mesa encarece ao nobre orador que conclua as suas considerações.
Eu concluo em 2 minutos.
Pelo tempo que dispunha.
Mas, senhor presidente, justamente porque chegou ao meu conhecimento como auditor da Câmara dos Deputados, do Senado e do povo, que as Forças Armadas consideravam que a emenda parlamentarista votada agora poderia resolver a crise com a posse do presidente João Goulart. Ponto em que todos do meu partido nos fixáramos, como chegou ao meu conhecimento como ao de todos esta versão, que não era um boato, mas esta notícia de que a votação da emenda parlamentarista poderia ser um modo de resolver a crise da posse do presidente João Goulart, pus de lado não só os resquícios que ainda podia haver das minhas ideias em matéria política, como o sentimento da falta de oportunidade própria para a discussão da matéria agora. E me pus ao serviço dos que queriam reformar a Constituição. E me pus ao serviço dos que queriam dar a um instrumento novo uma redação adequada. Essa redação, meus senhores, é a que aqui está. É uma redação trazida pelo relator da comissão especial, da qual, aliás, não faço parte, deputado Nelson Carneiro. Redação que ainda contém alguns defeitos, mas que representa uma média da boa opinião em matéria de organização do sistema parlamentar de governo. Trabalhamos, portanto, e com rapidez, na passagem da primeira para a segunda discussão, ocasião em que os defeitos que aqui se contêm poderão ser corrigidos em grande parte. E assim, temos cooperado, por um lado, para dar à cultura política do nosso país um documento que não a desonre. E, por outro lado, de dar às Forças Armadas um modo digno, um modo elevado, um modo patriótico de aceder àquilo que o Congresso já considerou o inelutável pensamento e determinação da Constituição, que é a posse do presidente João Goulart.